Obrigado.
Amém.
Amém.
Isto
é o nosso desejo de todos nós, não somente as gotas, mas sim as correntes, que tudo seja transbordado. Temos tal desejo, dá-nos o tempo do refrigério. Cumpra a tua palavra em nós agora. Todos nós perseveramos na promessa que seremos preenchidos com o poder das alturas e cremos que hoje o Senhor é o mesmo e que Ele dá aquilo que pedimos. Eu quero ler uma palavra de introdução de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e peço que nos levantemos para isto e que então o irmão Alfred Borg ore conosco. 2 Tessalonicenses capítulo 2, lemos a partir do versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Até aqui a palavra de Deus. Deixa-nos juntos orar. Aqui há muitos pedidos que foram passados a nós, de todos os lugares. Há irmãos e irmãs que pediram por oração. E nós agora temos a possibilidade, juntamente, de pedir a Deus que Ele, hoje à noite, possa responder acima de pedidos e compreensão, atuando no nosso meio. Deixa-nos orar. Abençoado Pai Celestial, nós cremos que Tu, em Jesus Cristo, hoje à noite, estás presente aqui para ajudar, para tornar tudo bem. Nós chegamos juntos diante do Teu trono da graça. Trazemos a nós mesmos e também os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, também no nosso meio. Pode ser doença, dificuldade e dor de coração, tudo colocamos diante de Ti, hoje à noite, e pedimos, vem com Teu Espírito Santo e faça tudo bem. Toque os nossos corações, nossos corpos e cure, salve, Senhor. Tu já cumpriste há 2000 anos atrás na cruz no Gólgota. Deixa-nos crer agora e tomar a possessão. E deixa em nosso meio, em nossas vidas, se torne isso revelado. Nós te agradecemos, nós glorificamos o Teu nome. Nós pedimos a Ti, pelo direcionamento do Teu Espírito Santo, abençoe nosso irmão. Dá-lhe a Tua palavra no seu coração e na sua boca. Senhor, nós estamos aqui para ouvirmos a Tua palavra, não palavra de homens, mas sim a Tua palavra viva. Nós te agradecemos, nós glorificamos a Ti e honramos o Teu santo nome. Aleluia. 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 Amém. Somente crê, somente crê. Amém.
Amém.
Amém. Vocês podem sentar-se. Nós temos ouvido uma palavra muito preciosa na introdução. Nós tomamos isso aos nossos corações. Deus, de fato, tudo o que tinha que acontecer, Ele mesmo fez. Ele não deixou a redenção a um anjo, a um profeta. Ele que criou o ser humano caível com livre-arbítrio, ele assumiu a responsabilidade pela redenção e foi pessoalmente para nós, se tornou ser humano para nos redimir e nos trazer ao estado de filhos de Deus. Sintam-se bem na presença do Senhor e que o Todo-Poderoso Deus, nesse fim de semana, possa fazer coisas excepcionais, grandes em todos nós, por sua graça. Nós ouvimos diferentes pedidos, problemas e mais problemas, tantos problemas, eu, em todos esses anos, não ouvi ainda, como agora, entre o povo de Deus, especialmente enfermidades e fraquezas, problemas de todo tipo estão aí e nós confiamos no Senhor que Ele hoje confirmará a Sua Palavra e pela graça fará tudo bem. Em toda brevidade, as saudações de todo o coração de São Paulo, de Angola, de Moçambique, de Recife, de Belém, do Chile, segue adiante, irmão Wallström envia saudações, irmão Enodi, o irmão Junton, o irmão Graf, o irmão Gilson, o irmão Gonga, o nosso irmão de Edmonton, nosso amigo Ellison, irmão Mutica, o irmão Cécio, irmãos de Libreville, irmão Paul de Nairobi, da Moldávia, da Ucrânia, Moscou, todos deixam saudar. E também hoje temos visita de toda a Europa, visita do Canadá, o irmão André está aqui, visita dos Estados Unidos da América, o irmão José está aqui, visita do Congo, da República do Congo, também o irmão José, e eu não sei se eu ainda devo ler toda essa pilha de cartas. Se eu não fizer, também não será bom. Irmão Daniel, deixa saudar. Irmão Ângelo, Pedro, deixa saudar. Irmão difícil de ler aqui, ou de expressar aqui, em qualquer caso, sim. Um momento, eu busco o nome aqui. Irmão Adonis, o irmão Adonis. Então temos aqui de São Luís. O irmão Embuia envia saudações. Temos saudações, então, sim, irmão Kabamba, alguns nomes não são muito típicos, vamos falar de onde são, da Costa do Marfim, de Kigali, de Ruanda, da República do Congo, também aqui do Burundi, mais uma vez de Abidjan. Eu sei, nossos irmãos talvez estarão um pouco chateados, mas sim, mais uma vez Abidjan, irmão Ferreto de Nice, então da Romênia, mais uma vez Costa do Marfim, mais uma vez irmão Guile, e o irmão de Pretória, África do Sul, irmão Jeremias, irmão David, nosso irmão de Colorado está aqui, o irmão da Hungria, especialmente saudações especiais dos nossos irmãos Kupka e Tzotzman, que agora estão na América do Sul, no momento, em Arequipa, no Peru. A ele também enviamos saudações especiais. São as nossas duas irmãs que frequentemente cantam aqui. Então, irmão Pino Davi. Então, irmão Mukena, e eu creio que agora temos todos mencionados aqui, se não esquecemos de alguém. Simplesmente seja gratidão dada ao Senhor por podermos estarmos conectados com todos que agora, de fato, aceitam e recebem a palavra de Deus agora e creem aquilo o que Deus prometeu para o nosso tempo sobre os acontecimentos atuais, especialmente sobre aquilo que está acontecendo no tempo atual, o que aconteceu especialmente no Vaticano, aconteceu. Sequer entraremos em maiores detalhes. Eu somente quero mencionar o seguinte: jamais tantos chefes de Estado ou convidaram Papa ou qualquer Papa como agora, mesmo Shimon Peres vai ao Vaticano e pede ao Papa para que ele vá a Jerusalém para Israel. E, de fato, em ligação com isto, caem as duas palavras de 1 Tessalonicenses 5, paz e segurança, paz e segurança. para o Oriente Médio e para todo mundo. Eu não quero entrar em maiores detalhes nas coisas aqui. Também nos refere a todas as igrejas evangélicas e protestantes, o que elas dizem, o que falam de si. Mas duas coisas eu ainda quero mostrar, nas quais nos é passado diante dos olhos como o mundo vê o Vaticano. Uma das maiores e mais importantes publicações que é publicada em todas as línguas, com o título Poder Mundial Vaticano. Poder Mundial Vaticano. O reino misterioso dos papas. E então ainda o subtítulo, cercado de um muro alto, está no coração de Roma, um dos estados mais misteriosos do mundo, o Vaticano. E há, de fato, somente uma única igreja que é um estado, e somente uma única igreja sobre a Terra que tem relações diplomáticas com todos os países da Terra e troca de cônsuls como igreja-estado. Isso é uma das publicações mais estranhas. Isso deve ser o reino de Deus, o Vaticano. Está aqui figurado uma foto aqui aérea. Isso deve ser, então, o reino de Deus sobre a Terra. Irmãos e irmãs, não entraremos em maiores detalhes sobre isso, mas somos gratos que Deus nos fez um fim à prisão babilônica. Isto foi uma das teses principais de Martinho Lutero, o fim da prisão babilônica. Prisão é prisão, e simplesmente temos que compreender isto assim. Quando Israel estava na prisão babilônica, estavam lá dados a tudo que se passava lá. E eu escreverei sobre isso, se Deus quiser. Temos que simplesmente dizer que surgiu uma religião que não tem nada a ver com Deus, com a Igreja de Jesus Cristo, com o plano de salvação, mas sim no reino romano, no século IV, surgiu esta e simplesmente foi decorada com passagens bíblicas de cima a baixo. Como foi dito, nós ainda escreveremos mais uma vez sobre isso, também as passagens bíblicas do profeta Daniel, onde nos é relatado claramente qual poder o último reinador mundial terá. Também isto, sobre todas as expressões que foram ditas, Roma e Moscou se abraçarão. O que não foi tudo dito, tudo deve ser unificado, tudo deve ser embraçado para que possam exclamar paz e segurança. No profeta Daniel está a passagem conhecida O que se refere ao homem do fim, e ninguém sabe quem será, mas que no fim dos dias terá o reinado mundial, quem quer que seja, ou será? Aqui lemos em Daniel, no capítulo 8, Daniel capítulo 8, a partir do versículo 24, Daniel 8, versículo 24, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os fortes e o povo santo. Poderíamos ler adiante nesta descrição e da mesma forma também em Daniel 9, o versículo conhecido, versículo 27, Daniel 9, 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, semana-ano, a tradução em alemão, e na metade da semana, ano fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, como foi dito, deixemos tudo para Deus. Mas o pacto, o concerto deve ser feito e será feito, e por isto reconhecemos de fato não somente nos acontecimentos em toda a terra, com guerras e rumores de guerra e terremotos e fomes que foram preditas para os últimos, para o último período de tempo, nós reconhecemos especialmente daquilo que acontece com Israel. Ou Israel, e se falamos de paz, não em Tóquio ou em algum lugar, então trata-se de uma região, de uma cidade, dessa cidade, e essa cidade que Deus elegeu, onde está o Monte Sião, o Monte das Oliveiras, o Jardim Getsemane e o Morro Gólgota, onde todos esses lugares bíblicos estão, que trouxeram história da salvação consigo e encontraram seu cumprimento. Disso que se trata. Não se trata de outra cidade, trata-se somente de Jerusalém. E Jerusalém deve ser partida, sim. Vamos deixar isso. Eu hoje tenho uma notícia muito alegre. Uma notícia muito alegre. Ontem, uma irmã me ligou, que muito poucos de vocês conhecem, e me disse o seguinte: ela teve um sonho. Eu não sou um homem que coloca muito valor a sonhos, a não ser que tenham um significado. E neste sonho, ela viu e ouviu e falou. E neste sonho, ela ouviu: vão todos a Krefeld. A irmã mora cerca de 600 quilômetros daqui. Então veio a sentença, o tempo de repartir os talares para a noiva, as vestes para a noiva, chegou, convide a todos. E então, nesse sonho, ela estava sentada, ela viu como, assim, foram trazidos fileiras com essas roupas, e essas roupas eram brancas, mas e estavam, assim, com decorações, assim, e todos que vieram buscaram sua própria vestimento de noiva. E eu pensei comigo mesmo, amado Senhor, disso se trata agora, o que diz o Apocalipse, e a sua noiva se preparou. Então lhe foi dada se vestir de linho brilhante, e esta é a justiça dos santos. O que quer que pensemos disso, irmãos e irmãs, não se trata de Crawford, se trata da palavra do Todo-Poderoso Deus. E como o irmão Kupfer ainda hoje, em breve conversa, disse, é uma santa mensagem que Deus nos confiou. E eu acrescento, é de fato o último chamado que Deus deixa passar a nós nesse tempo, para que diante de Deus possamos estar totalmente justificados. E amados irmãos e irmãs, prezados amigos, em toda a pregação, nós temos Jesus Cristo crucificado, o ressurreto, e o que retornará, o Senhor que retornará, nós colocamos no ponto central de cada pregação. E o santo chamado passou a todos nós, e compreendemos que não é uma obra de ser humano. Isso ninguém pode dizer a não ser irmão Branham, que se referiu a João 5, versículo 19. O filho não pode fazer nada de si mesmo, a não ser ou somente aquilo que ele lhe é mostrado. E esse ministério profético especial que fosse esperado, o que seria mostrado ao homem, esse homem de Deus em imagens e faces, e o que ele deveria dizer nos nossos dias, Deus, ele fez coisas sobrenaturais pela graça. Ele repetiu o mesmo ministério para que todos nós soubéssemos, não é um homem, mas sim é Deus que está operando, está voltando a nossa atenção para aquilo, e voltou a nossa atenção para aquilo que se de fato trata nesse tempo. E quando se trata da expressão mensagem, então o irmão Branham frequentemente disse, a mensagem é de volta à palavra, de volta à palavra. E como frequentemente dissemos, não resta sequer uma passagem bíblica sobre a qual teria que ser discutido a respeito. Quem encontra graça com Deus, a este ele se revela, ele revela a sua palavra a ele e a sua vontade. Então, chegamos à unidade da fé. Eu tenho aqui da pregação do irmão Branham, Cristo é o mistério de Deus revelado. Em inglês, aqui o irmão Branham diz, direcionado aos crentes, amais uns aos outros, sobretudo, ameis uns aos outros, independentemente o que o diabo quiser dizer, Agora, vocês são um grupo grande, amável, mas pensem nisso. No meu alerta, Satanás não deixará que permaneça assim. Não. Ele vai deixar surgir algum crítico ou incrédulo trazer dentro, que se sentará muito calmamente ao seu lado e terá comunhão com vocês. Então, ele envenenará esse rapaz com algum veneno e então o colocará contra a igreja. Não vos coloqueis ao seu lado. Não tenham nada a ver com a outra coisa. Permaneçam no amor adiante, bondade e amistosos uns com os outros. Orem para o homem ou para a mulher, para que eles também sejam salvos, quem quer que seja. Orem por eles, fiquem juntos e estejam ao lado do vosso pregador, o pastor. Ele é o pastor e vocês devem trazer respeito a ele. Ele vos guiará com a ajuda de Deus através disso, porque ele foi determinado por Deus para isso. E agora vem ainda aqui o parágrafo. Vocês perceberão isso? O inimigo virá. Quando isso acontecer, fiquem mais firmes ainda uns com os outros. Aquele que o inimigo utilizará, ele sairá do vosso meio ou entrará. E será um de vocês. Não vos coloquem em grupinhos e não falem uns com os outros sobre algo. Não. A mão esquerda não pode dizer à mão direita, porque eu não sou a direita, então eu não preciso de você. Ela é minha mão. Eu quero que permaneça lá onde está. Até a ponta dos meus dedos devem permanecer lá onde estão. Mesmo a menor parte do meu corpo deve permanecer lá no seu lugar. Da mesma forma, Deus quer que nós, como corpo de Cristo, como crentes, permaneçamos juntos e que estejamos uns para com os outros. Então, ainda a consideração, vocês têm as fitas cassete. Vocês têm as fitas cassete sobre aquilo que cremos. Vocês têm as fitas cassete sobre a ordem na igreja. Como temos que nos comportar na igreja de Deus e assim por diante. E assim por diante. Me trata simplesmente, irmãos e irmãs, que somente na unidade divina, somente na harmonia divina de fato, acontecerá o aperfeiçoamento da igreja noiva. E para isso, de fato, é necessário não tomar partidos aqui e lá, fazer algo próprio, mas o direcionamento do Espírito Santo dentro da ordem divina, seguir a isto, nenhum ensinamento especial, nenhum agrupamento, mas sim servir ao Senhor, estar à disposição dele, e nós sabemos que ele pela graça fará tudo bem. A igreja não pertence a um pregador, a igreja pertence ao nosso Senhor, que pagou o preço por ela. E então, ele colocou diversos ministérios dentro da igreja e servem todos para edificação da igreja. Também isto eu repeti frequentemente. Jamais um ensinamento bíblico trouxe uma separação. Cada ensinamento bíblico, nós ouvimos o ensinamento na introdução, cada ensinamento bíblico liga os crentes uns com Deus, torna-nos um coração e uma alma, para que possamos encontrar a união no Espírito. Cada ensinamento estranho traz mistura, enganação e partições. Por isto, aqui nesse lugar, o ressaltamento está na palavra de Deus. Isso nós pensamos assim como falamos. Não a minha, não a tua palavra, mas sim a palavra de Deus permanece eternamente. Para fazer ainda a consideração para todo mundo, de fato, se trata que nós ordenemos todas as situações membranas biblicamente, que possamos fazer isso e fazer isso pela graça, que não fundemos uma nova religião. Vocês sabem, todos se referem a um profeta e uma profetisa. Nós nos referimos a Jesus Cristo, o iniciador e finalizador da fé. E todos os apóstolos e profetas, como João Batista, indicaram ao Senhor. Por exemplo, até a consideração, eu vos batizo com água para o arrependimento. Aquele que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Agora, para a coisa aqui, a preparação, o chamado para fora, a separação está praticamente encerrada. Eu não sei quanto tempo ainda nos resta para passar o último chamado em todo o mundo, mas nós levamos a coisa a sério e somos muito... Estão nossos dois irmãos de Portugal aqui. Ontem tiveram a pergunta ardente de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6. Qual significado tem que o anjo foi visto que voou pelos céus e trouxe a eterna, válida palavra, evangelho de Deus, ou tinha a trazer o eterno evangelho. Então tomamos essa passagem bíblica, levamos a Mateus 24, versículo 14, o evangelho do reino será pregado por testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Deus pode mostrar nos céus aquilo que acontece na terra. Ele é Deus e sempre mostrou de forma maravilhosa, falou em imagens, e por isso também temos que ir de uma passagem bíblica a outra. Eu não quero aprofundar esse tema, mas é de fato uma tal grande dor o que é feito das citações do irmão Branham, ou o que é feito com as citações. Quantos livros são preenchidos com histórias, irmãos e irmãs, eu vos digo mais uma vez, Deus enviou seu mensageiro, e eu ouso dizer, Paulo e Pedro tiveram seu ministério, e Paulo pôde dizer que através do seu ministério, a finalização deveria acontecer. Tudo o que pertencia ao plano de salvação para a igreja estava determinado, lhe foi revelado. Mas tal ministério, nenhum deles teve. Isso deveria ser assim, que Deus, no fim do tempo da graça, se inclinou de tal forma na coluna de nuvem e de fogo para deixar passar o último chamado, a última mensagem. E também nisto, nós estamos no fato. Eu também li sobre isso. Quão frequentemente o irmão Branham se referiu a 1933, quando desta luz sobrenatural lhe foi chamado que a mensagem que lhe foi confiada anteveria a segunda vinda de Cristo. Em algum lugar, eu, por exemplo, aqui, mais uma vez, como ele em Zurique, isso pode ser visto aqui, mais uma vez, esta mesa, eu trouxe aqui. Nós, de fato, nós temos todas as pregações de irmão Branham, que ele, após a abertura dos selos, em Jeffersonville, que ele manteve lá, aqui nós traduzimos, estão todos à disposição. Nós não que deixamos passar algum alimento espiritual a alguém, não que venha alguém e diga, sim, eu faço isto e aquilo agora ainda. Deus não reparte muitas tarefas, ele dá para uma coisa, somente uma única missão, e com isso está. Isso jamais foi diferente. E eu também trouxe a foto da Arca da Aliança. Eu quero que vocês vejam mais uma vez, para o conhecimento. A Arca da Aliança foi feita por indicação do Todo-Poderoso Deus, com medidas, com largura e profundidade, cada medida Deus deu. Mas o que aconteceu depois? Então, aquilo, o que foi escrito nas tábuas, foi colocado na Arca da Aliança. E jamais foi acrescentado algo a isto. Somente aquilo que Deus disse, aquilo que Deus escreveu, isto estava na Arca da Aliança. E senão nada além disso. E esta Arca da Aliança, Josué colocou nos ombros dos sacerdotes e caminharam pelo Jordão. E o que aconteceu? As águas se partiram. Não porque os sacerdotes vieram, mas sim porque a Arca da Aliança, com as promessas, eu vos dei esta terra, eu já havia prometido a Abraão. Então, nós aqui somos carregadores da palavra da aliança, que jamais, absolutamente nada, pode ser acrescentado, mas sim, nós cremos como a Escritura disse. Então temos aqui especialmente o que se refere aos esforços de paz, essa palavra toda poderosa em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aqui somos direcionados muito precisamente o que acontece no nosso tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aqui é o momento. Sim, podemos ler a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. E agora vem a estação toda poderosa, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, aqui o dia do Senhor já é colocado aqui no ambiente, e antes que o dia do Senhor venha, Deus queria enviar um profeta que voltaria os corações dos filhos aos dos, aquilo que os pais creram. Então, antes que o dia do Senhor, pois o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E então, versículo 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, no momento, quando não somente esforços para a paz, quando for dito, aqui está o contrato, todos os partidos aqui assinaram, tudo está esclarecido, agora a paz e segurança. Então, virá a destruição repentina sobre eles. Sobre quem? Sobre os incrédulos. E ouçam o que está escrito no versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Para nós, esse dia não pode nos surpreender, porque nós temos a palavra da promessa, nós cremos a palavra da promessa, recebemos ela revelada. E naquele ministério que antes do dia do Senhor, que deveria acontecer antes do dia do Senhor, e aconteceu, nós recebemos parte disso, e nós sabemos em que tempo nós chegamos. Aqui adiante está escrito, no versículo 4 mais uma vez, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Somos, eu creio que nós somos. E por quê? Porque Deus, de antemão, predisse, no anoitecer se tornará luz. E nós podemos, de coração, ser gratos que a luz, de fato, como está escrito no profeta Isaías, quando o Senhor reparar o dano do seu povo, então o sol se iluminará 7 vezes mais forte. A luz de Deus ilumina como jamais antes. No tempo, quando o Senhor repara o dano da igreja neotestamentária, quando Ele repara esse dano e traz tudo de volta ao começo pela graça, assim como Ele fará com Israel, quando o tempo para ele estiver chegado. Então, nós somos simplesmente coração gratos, porque agora podemos viver, de fato, agora podemos viver, e que também a palavra de Lucas 19, que que já contemplamos várias vezes, que nós compreendamos corretamente pela graça, vivenciemos, podemos vivenciar, aqui Lucas 19, primeiramente, versículo 42, Lucas 19, versículo 42, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Aqui o Senhor fala àqueles que não reconheceram o dia, a hora e o mensageiro, mas sim estavam no seu programa religioso, ficaram no seu programa religioso. Irmãos e irmãs, Deus nos retirou de todos os programas religiosos e pela graça nos colocou no seu plano de salvação santo. Então, no versículo 44, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Sequer, jamais podemos ressaltar isso demasiadamente. Neste teu dia, no dia no qual Deus cumpriu a sua palavra, no tempo quando profecias bíblicas se tornaram realidade, quem reconhece isso encontrou graça diante de Deus. Por isto está escrito aqui o termo, o tempo da tua visitação graciosa. É uma visitação de graça de nosso Deus no nosso tempo. E não passamos ao largo disto, mas aceitamos e recebemos e agradecemos ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Na carta aos Colossenses, no primeiro capítulo, nós temos a descrição da obra de redenção, e hoje nós passaremos o chamado, mais uma vez, a todos que ainda não consagraram suas vidas plenamente ao Senhor. Vamos falar isso aberta e sinceramente. Somente quem pertence à igreja noiva vestirá ou receberá as vestes de casamento. Isso é necessário para que nós vivenciemos nossa conversão. Simplesmente tenhamos vivenciado isso pela graça. E se está escrito, arrependei-vos. O que é arrependimento? É simplesmente se sentir. O que é conversão? É reversão. Deixar o caminho largo. Entrar pela porta estreita. E aceitar Jesus Cristo como Redentor pela graça. Todas as experiências de salvação verdadeira, salvação, certeza da salvação, que não fiques em dúvida, é ou não é, mas sabe, tão certo quanto o sol está queimando no céu, eu, pecador, recebi perdão. Que você simplesmente possa saber, está ali para mim, e Deus esteve em Cristo e reconciliou a si mesmo comigo, derramou seu sangue para que a vida que estava no sangue pudesse estar em nós. Não somente falar da noiva, Primeiramente, de fato, das experiências fundamentais de salvação que todos nós temos que fazer e podemos fazer pela graça. Em Colossenses capítulo 1, nos é dito a todos nós, Colossenses capítulo 1, versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Para isso falamos amém. Isso não acontecerá ainda, isto já aconteceu. Tão verdadeiro quanto nosso Senhor exclamou na cruz, está consumado. E vamos falar também isso livre e abertamente. Somente quem experimentou uma verdadeira conversão a Cristo abandonará o largo caminho, entrará pela estreita porta e ouvirá aquilo, o que o Espírito diz às igrejas. Aonde o próprio eu ainda chega à atuação, ainda não morremos com Cristo, ainda vive o velho homem. No versículo 15, em Colossenses 1, nos é dito o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui, de toda a criação, da criação consumada. Deus, o Senhor, Ele ordenou tudo. A criação natural, a criação espiritual. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura, uma nova criação. O velho passou. Vejam, tudo se tornou novo. Voltemos ao pensamento principal de volta e vamos ler para isso os dois versículos ainda, 19 e 20. Colossenses 1, 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Da lateral de Deus, da parte de Deus, tudo realmente aconteceu pela graça. Agora, ao pensamento, de volta ao pensamento da noiva do Senhor, e a sua noiva se preparou e lhe foi dada se vestir em linho brilhante, branco brilhante, não uma velha vestimenta que precisa, que foi remendada, não nova. E nós também cantamos repetidamente, tudo novo, o sangue do Cordeiro nos purifica e cria tudo novo. Não nosso esforço, mas sim a vida divina em nós, a vida divina em nós. Se nós temos que nos esforçar para viver para o Senhor ou fazer as coisas, não, de forma nenhuma. É a nossa vida que Deus, pela graça, nos deu. Então, em humildade, como Paulo disse, em nele viver, nós vivemos e somos nele. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Ele, que nos amou, que nos redimiu, do qual nos tornamos propriedade, pela graça, em plena concordância com Deus e com a sua palavra, para sermos trazidos em plena concordância com Deus e a sua palavra. Isso, de fato, somente será possível na igreja noiva. Todos outros, também, como o irmão Branham deu nesse alerta aqui, se alguém vier, sente inimizade em si e ele cria desgraça, mas todos que são nascidos de Deus têm a vida, receberam a vida divina, a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então se cumpre que nós mantemos a banda de amor, fiquemos firmes, estejamos juntos, servamos ao Senhor e nos deixemos preparar para o retorno do noivo. Vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Esta é a última mensagem antes de lermos. Aqueles que estavam prontos entraram para as bodas, irmãos e irmãs. Eu não posso, somente Deus pode, mas através da pregação o caminho para lá nos é mostrado, e através da pregação nos é mostrado que o Senhor pode fazer tudo em tudo e fará tudo em tudo, e que nós coloquemos a nossa vontade na sua vontade. Terrenamente, exteriormente, nós vivemos a nossa vida bem normalmente, seguindo adiante, mas ligados intimamente com Deus e em concordância com a sua palavra, com a sua fiel e santa palavra. A noiva do Cordeiro estará em linho branco, brilhoso, brilhante, estará vestido. Não haverá nenhuma mancha, não haverá mais nada restando, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, pleno perdão, plena justificação, como o irmão Branham também disse muito bem, como se jamais tivéssemos pecado, jamais tivéssemos transgredido alguma coisa. Todo o dano foi reparado, e a punição que nos deveria atingir caiu sobre Ele, sobre o Redentor, para que pudéssemos ter paz, e através das suas feridas fomos curados. Então, vamos resumir o que contemplamos hoje à noite. Nós vemos o que acontece exteriormente, nós vemos o que acontece com Jerusalém, nós observamos todas essas coisas, lemos na Santa Escritura e também repetidamente nós ressaltaremos o que nosso Senhor disse: quando virdes todas as coisas que estão acontecendo, elevai as vossas cabeças para o alto, pois sabeis que a vossa redenção se aproxima. Paulo já viu isso, Martinho Lutero, ou todos os antigos avivamentos, ou todos que já cantaram da noiva, ou quando a eterna manhã vier, quem nos séculos passados, nos avivamentos passados, pôde ver isso? Somente agora, após Deus ter enviado um ministério profético, nós pudemos ver a palavra profética e ordenar as coisas, e pela graça ver. Sejam sinceros, eu saberia isso? Nós poderíamos saber isso? Nós teríamos ficado lá onde estávamos, mas então veio a hora, então veio o dia, quando o chamado de Deus te tocou pessoalmente E então você ouviu, você deu fé à mensagem, e como está escrito em Isaías 53, para sempre escrito, quem creu nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E se Paulo, esta parte, quando falarem agora a paz, agora a segurança, então virá a destruição repentinamente sobre eles, não sobre nós, sobre eles, como uma mulher grávida que recebe as dores. Ao nosso tempo, onde acontecem todas as negociações de paz, e uma coisa, irmão Branham disse, o pacto será fechado enquanto, assim quando tiver sido arrebatado a igreja. Uma vez ele disse até, ele não vivenciará isso mais, mas nós vivenciamos o processo, nós vivenciamos tudo o que está acontecendo e guia para isso, como a Escritura diz. E agora, comecem a agradecer, porque Paulo escreve, irmãos, não estejam nas trevas, nós não estamos mais nas trevas. A luz de Deus está iluminando. A palavra profética é uma luz clara que está iluminando o lugar escuro e também ressaltando do dia do Senhor, quão precioso nos é a promessa que o Senhor repetiu no Novo Testamento. Elias virá e restaurará todas as coisas. Outros riem sobre isso. Eles zombam de nós. E nós somos gratos que Deus, no tempo do anoiteceu, se deixou vir luz e que a palavra profética foi colocada à luz do candeeiro. E que nós, de fato, não permanecemos nas trevas, mas sim a luz da vida nós temos. E cada palavra de Deus que nos foi revelada nos trouxe luz. Nos trouxe luz. E por isto, nós somos simplesmente gratos, gratos que Deus o Senhor guiou de tal forma, como eu disse anteriormente, o chamado está chegando lentamente ao fim, os últimos são chamados, e eu creio que os que estão conectados no primeiro fim de semana, o número mais alto foram 88 países e acima de 1.060 pessoas, ou 1.060 ligações. Os confins da Terra são alcançados com a última mensagem. E quando o último tiver saído e tiver também entrado, todos que de todos enganos e misturas saem para fora, tem que entrar naquilo o que Deus nos deu, aquilo que Deus, pela graça, nos revelou. Nesse lugar, não é feita política religiosa, aqui a palavra de Deus é colocada à luz do candeeiro. E mais uma vez, uma palavra a todos que ainda não têm a certeza da fé de ser um filho de Deus, que ainda não sabem, um compositor canta, santo saber, Jesus é meu. Se você ainda não sabe, ainda não vivenciou, então, hoje é o dia que o Senhor preparou para você. E também isto que nós já de antemão contemplamos, o último chamado. Vejam, o noivo vem, levantai-vos para encontrá-lo. E esse último chamado está sendo passado. E que antes que o noivo venha, A noiva é, não é, ela é vestida, não só despida, ela diante para esse Deus, ela é preparada para o arrebatamento, santificada na palavra da verdade. Por isso, ressaltamos sempre as três coisas: o sangue do novo pacto, a palavra de Deus, que nos deu como igreja neotestamentária, e o Espírito de Deus, que nos guia em toda a verdade, nos guia, nos direciona em toda a verdade. A nós sobra somente o seguinte: nos colocarmos à disposição do Senhor e dizer: tem misericórdia de mim, mas por favor, não em incredulidade, mas sim em credulidade, em fé, em plena fé, na obra consumada de redenção na cruz do Gólgota. Aqui não deve haver somente justificação, aqui deve ser justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Aqui deve ser pregado isso. Aqui deve ser pregado justificação, santificação e batismo no Espírito Santo, vivenciado, não somente pregado. Aqui deve e será e acontecerá que Deus dará chuvas tardias. Isto encontrou mencionamento, mas deixe-me ler do profeta, no profeta Zacarias, que de fato acontecerá como Deus prometeu em sua palavra. Aqui, Zacarias, capítulo 10, não é direcionado o segundo texto, Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, não antes, mas no tempo, quando o tempo se cumprir. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. As primeiras chuvas caíram naquela época, as chuvas serôdias caem agora. Isso vocês podem ler em Tiago, capítulo 5, aqui está escrito das chuvas serôdias que cairá a todos que estão indo em direção ao retorno de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 5, Tiago 5, aqui está, a partir do versículo 7, escrito: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Aqui temos confirmado na Santa Escritura: quando o tempo se cumprir, e tem que se cumprir em toda a brevidade. Tem que estar cumprido em toda a brevidade. Quantos compreende quando Paulo escreve: vós, amados irmãos, não viveis nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão de noite? Para nós, o arrebatamento não será uma surpresa? Nós esperamos por isso. Nós caminhamos em direção do Senhor. E será um instante que nós passaremos da mortalidade para a imortalidade, transformados. Aqui está a palavra retorno ou chegada em algumas traduções. Sede, pois, irmãos, pacientes, não deixem, não enfraqueçam e digam: Senhor, isso já deveria ter acontecido. Não. Deus sabe quando acontece, e por isso isso acontecerá. Então, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Isso nós faremos, todos que pertencem à noiva do Cordeiro não farão nenhuma coisa particular, mas vivenciarão pela graça que Deus confirma a sua vontade em todos nós. Assim como no começo, tanto no fim. Ele é Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Ele começou maravilhosamente e ele mais maravilhosamente fará a finalização. E nós, pela graça, juntamente vivenciaremos. Vocês podem crer nisso? Vocês podem reconhecer naquilo que está passando nos nossos dias, que está muito próximo, está diante das portas, através da graça de nosso Deus, nós podemos ver tudo isso. E eu clamo a nós mais uma vez, vós, amados irmãos, amadas irmãs, não viveis mais nas trevas para que esse dia vos surpreenda. Vós sois todos filhos da luz, vós todos reconheceram o dia da graciosa visitação divina. Vós todos creram na palavra prometida para esse tempo, vos foi revelado pelo Espírito, não é verdade? Não através de aulas privadas, mas sim através do Espírito Santo. Cada palavra de Deus, pela graça, nos foi revelada. Graças seja ao Todo-Poderoso Deus por sua fidelidade, por sua fidelidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar e vamos juntos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas em silenciosa oração diante de Deus, perseverando, deixe-me perguntar: ainda alguém aqui no nosso meio que tem dificuldade de crer na mensagem da hora? Alguém aqui que o tempo que vivemos, o cumprimento da profecia bíblica, ainda não compreendeu ou não pode compreender totalmente? Então pediremos que o Senhor abra vossa compreensão para a Escritura, também para aquilo que lemos hoje de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Irmãos e irmãs, isso me move profundamente. De bilhões de pessoas, de toda a Europa, de toda a Terra, não podemos expressar em porcentagem o que pertence à igreja noiva do Cordeiro, e nisto nós vemos a eleição, a pré-determinação desde antes da fundação do mundo. Nós só podemos aceitar aquilo que Deus determinou para nós, porque fomos pré-determinados para isso. Aceitem, creiam, e vos será revelado. O Senhor abre vossa compreensão, nossa compreensão para a Escritura também hoje. Cada vez, quando fala através da sua palavra, não aconteceu como falou quando falou com parábolas. Isso aconteceu em Lucas 24, quando ele falou de Moisés, começou de Moisés, dos salmos e dos profetas, e mostrou todas as coisas, o que tinha chegado ao cumprimento. E então, ele lhes abriu a compreensão para a Escritura. Isto é bíblico, para que pudessem ordenar biblicamente. Exatamente isso acontece agora. O Senhor fala conosco, Ele toma a palavra do Velho e Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas, até o Apocalipse, e nos anuncia tudo, e nos abre a compreensão, para que possamos todos juntos compreender, igualmente ouvir, e em toda verdade, pela graça, ser introduzidos. Este é o maior dia, a maior parte, a mais maravilhosa parte na igreja neotestamentária, a parte mais importante. Agora cai a decisão que nós levaremos até a eternidade. Mais uma vez, direcionados a todos que ainda têm dificuldade, juntos nós oraremos e creremos que o Senhor abra a compreensão para todos, para cada escritura, e revele os contextos e o cumprimento pela graça. Da mesma forma, oraremos por todos que querem consagrar suas vidas plenamente ao Senhor, com a certeza da fé de voltar para o lar, que o Senhor te aceitou e recebeu. Então, para todos os enfermos e fracos, com todos os aquebrantados, com todos os problemas, não diremos ao Senhor o que Ele tem que fazer, mas nós pediremos a Ele que Ele cumpra, confirme a sua palavra em nós. E o Todo-Poderoso Deus, Ele, irmãos e irmãs, que trouxe todas as coisas do nada para a existência, Ele falou uma palavra e já estava lá. E Ele fala hoje uma palavra e acontece. Ele disse ao cego, veja. Ele disse ao leproso, seja puro. E Ele disse a Lázaro, levanta-te. E ele se levantou. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é toda poderosa. E hoje, grandes coisas podem acontecer se juntamente crermos, se juntamente orarmos. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós ouvimos a Tua palavra, nós recebemos na fé, e nós pedimos agora por todos que estão presentes e todos que estão em todo o mundo ligados contigo, da Nova Zelândia pela Austrália, Canadá, por toda a terra, ó Senhor, todos os continentes, em todo o mundo, devem vivenciar a mão de Deus, a direita do Senhor. Retenha a vitória também hoje, em todo o mundo, em todos os redimidos. Tu destes graça, abriste novamente para a Escritura, novamente aprofundaste na tua santa palavra, introduziste-nos. E nós te agradecemos por não vivermos nas trevas, mas sim a luz da palavra. A luz, podemos ter a luz da palavra revelada. E agora te trazemos a ti, todos que querem que consagrar suas vidas a ti agora, que trazem a ti, passam a ti. Amado Senhor, receba a todos, para que todos possam estar com a convicção da fé e ir para os seus lares, ou quando estiverem em suas casas, estiverem ouvindo, estiverem vendo, que possam, pela graça, vivenciar pessoalmente. Abençoe a todos que estão conectados em todo o mundo. Nós pedimos mais uma vez, ó Senhor, e abra compreensão e dê graça que a tua noiva, sobre a pregação, seja vestida em linho branco brilhante, para que toda a injustiça, tudo o que não pertence ao reino de Deus, seja retirado. Que possamos despir o velho homem e vestir o novo homem, que é feito segundo a, foi criado segundo a imagem de Deus, em justiça e santificação. Amado Senhor, hoje à noite, eu creio que aconteceu, que a tua palavra se tornou verdadeira. Tu salvastes, tu curastes, tu destes revelação na tua palavra, na tua vontade, incluíste. Hoje aconteceu grandes coisas. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sim. Também vocês podem falar aleluia uma vez. Glória seja ao Senhor. Glória seja ao Senhor. Aleluia. A presença de Deus preenche este ambiente. Tudo é possível. Tudo é possível. Aquele que crê. Vamos cantar mais uma vez. Somente crê. Somente crê. Aleluia. Pedimos ainda que dois irmãos venham orar conosco. O irmão Müller, você viria, por favor, para orar conosco? E o irmão Schmidt também se virá para oração. Glória e louvor e adoração seja ao nosso Deus. Oh, amado e fiel Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração porque te tomasses a ti o teu povo de tal forma glorioso, glorificado seja o seu maravilhoso nome, por podemos ter parte da tua gloriosa graça pela salvação que tu preparaste para nós. Louvado seja o maravilhoso nome. Amado Senhor, já foi pregado que a sua palavra foi revelada aos nossos corações. Louvado seja o teu santo nome. Seja louvado e glorificado o teu santo nome. Eu te peço e abençoe a tua igreja em todos os lugares que estão reunidos aqui, onde quer que estejam conectados, Senhor, que possa abençoá-los. Eu quero simplesmente ir conectar a oração do meu irmão, que tu possa confirmar a tua palavra para a glória e honra do teu maravilhoso nome. A ti somente seja a honra e o louvor. É maravilhoso saber que você está edificando a tua igreja e as portas do inferno não as vencerão. Glória e louvor e adoração seja o teu maravilhoso nome, pela tua grande graça, fidelidade e misericórdia. Tenha gratidão em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, Pai dos céus, adoração e honra, louvor e glória seja trazido a ti. Tu que és o iniciador e finalizador da fé, nós te agradecemos que com tudo o que nos atinge, podemos vir a ti com todos os nossos problemas, com todas as nossas necessidades, também céus dos céus, com toda a nossa gratidão, porque tu fizesses grandes coisas, tu consumastes a obra da graça, tu consumastes a salvação, a redenção, nos deste a segurança, tu atuaste para que pudéssemos estar certos em ti, porque em ti nós temos uma fortaleza. Senhor Jesus, somos graças por tua santa palavra, pelo falar, pelas indicações e pela atenção que tu direcionastes a nós, que nós devemos elevar nossas cabeças e ver quando vemos que esse dia está se aproximando, ó Deus, e nós sabemos que ele está muito próximo. Muito próximo, ajuda-nos em tudo, sermos mais parecidos contigo, ajuda-nos a vir a ti, dá-nos graça e estas vestimentas puras que nós possamos colocar, que tu possas colocar para virmos em tua direção, ó Senhor, gratidão seja a ti, amém. Este é o dia, este é o dia. Eu o amo, eu o amo. todo o povo diga amém. Deus abençoe-nos a todos, abençoe a todos que estão conectados, esteja com todos, e somos simplesmente gratos pela palavra. Por favor, agora cuidem que tudo esteja em ordem e em paz, e se Deus quiser, então até amanhã, estejam com a graça do Senhor. Ainda louvor, honra. Amém. Cada um estenda a mão ao próximo e deseje a bênção de Deus.